Amigos, volto aqui para época da escola novamente.
Opa, melhor assunto, melhor assunto.
Quero perguntar pra vocês se vocês lembram quais as zoeiras clássicas de todas as escolas. Já vou puxar uma aqui, ó. Sempre tinha aquele menino gordinho da sala. Claro. E aí a cena era a seguinte: ele ia sentar e o resto todo da sala pulava a hora que ele sentava.
Isso é um clássico.
Cara, isso é um clássico. No mundo inteiro, não vou nem falar no
você
Brasil.
Vê que pra fazer, você vê que, olha só, você vê que pra fazer um trabalho de escola, esse povo não tem espírito de união nem de colaboração nenhuma. É pra zoar alguém, trabalham todos como um.
Pô, oh, eu lembrei esses dias isso, cara, do nada, dirigindo, voltando pra casa, eu, puta que pariu, eu tenho que comentar isso 99 vidas. Porque, tem cara, é muita maldição, porque a pessoa se sente sozinha, foda, tá ligado?
Não, e quando a menininha do colégio colocou aquele aparelho nas costas pra corrigir a coluna, aí ela entrava na sala, a negada.
Robocop, é claro.
Pô, criança, a gente já falou isso, né? Criança é um bicho muito ruim, mano.
Mas é chu sem luz total, mas é chuzinhos, né, cara?
Esse moleque que a gente fazia isso, cara, já era no colegial, não era nego tipo bobo, tá ligado? Um pequenininho. Era adolescente idiota já.
Pô, tinha a sacanagem, tinha uma trollagem bem clássica, uma proto-trollagem, digamos assim, que você pegava um papel, acho que a gente já comentou isso em 99 vidas, a gente anotava no papel e passava adiante, e o papel dizia de quem é o sapato no ventilador. E aí você o cara abria o papel, olhava pra todos os ventiladores da sala, e de repente todo mundo, assim, o pessoal que já tinha caído começava a rir, aí ele sacava e aí ele passava adiante, e você ficava acompanhando o papel passando de mão em mão e as pessoas sofrendo a mesma pegadinha.
Macha, criança, né, mas criança vai pro colégio não é pra estudar não, né, mano?
Era o Cebolinha na história da Mônica, tá ligado? Tinha que ter algum plano.
Todo dia, né, todo dia tinha que ter alguma coisa. As menininhas.
Vocês já foram pra diretoria? Assinaram o famoso livro negro, essas coisas?
Livro negro?
Aqui tinha. No
caralho, de macumba? Como é isso?
Não, é um livro que eu acredito que não servia pra nada, mas era só, tipo, se você fez uma bagunça muito foda, você vai lá e assina o livro, e se tivesse 3 assinaturas, você era expulso da escola.
Não, a gente tinha agenda, aí havia agenda na agenda, vinha dizendo que você tava suspenso, aí tinha que vir assinado no dia depois.
Vocês já assinaram por algum motivo?
Putz...
Não lembro.
Eu já assinei, eu já até falei aqui a história de que eu assinei porque o meu amigo enfiou a lapiseira na minha mão. Lembra que a gente tava brigando aí? Aí eu levei a advertência.
O Bruno assinou o livro com a própria lapiseira que tava anexada.
Ah, exatamente, não tirou, saiu, eu fui lá e só.
Saiu pelo outro lado, ele só botou a mão no papel e aí, tá ligado?
Exatamente, já.
Cara, tinha um colega, um amiguinho de bagunça que eu tinha, que era o Júnior. A gente ia direto pra sala da diretora. E ele chegava na cara de pau e falava: eu vou assinar de novo, já tá assinado aí, ó, usa mesmo. E a mulher ficava puta, tá ligado?
E quando você ficava tirando onda com o professor, o pessoal falava assim: na aula de hoje, aí tu, na aula de hoje. Vamos falar sobre.
Não. Contar né de professor. Quem não fazia isso? O professor falando do né, e você contando. Né. Quando ele falava, fazia risquinho no caderno, tá? Toda vez que falava tá aí, né?
Dois. Nossa.
Quando tinha um professor que falava muito a mesma coisa, agora o Jandir descreveu a origem do jurandismo, é isso, Jandir?
Eu?
Pode crer.
Olha aí. Tá não, repetindo. O papagaio? O papagaio. Pô,
uma vez, mano, parece história de carrossel, tá ligado? Tinha uma menina chata pra caramba da igreja. Era crente, a gente chamava. Nada contra as pessoas da igreja, mas essa era muito chata.
Só essa aí, só contra essa aí, né?
É, só contra essa. Aí um dia a gente tava conversando, ela tava lá enchendo o saco. Eu peguei a tesoura. Puta, não sei como eu vou... Uma época lá no colegial tinha essa mania de ter um penteado onde as meninas puxavam como se fossem duas anteninhas. Hã? Vocês já viram isso? Tipo, dois fiozinhos de cabelo pra frente, assim.
Sim, conheço, sim.
Eu catei a tesoura e ó...
Que é?
Eu cortei as duas mechinhas de cabelo da menina que tava pra frente.
Meu Deus.
A menina se esgoelou de chorar, maluco. Aí veio mãe, pai. Eu só falava, o cabelo vai crescer de novo, minha filha. Relaxa.
Evandro, e o chiclete esperto?
Ah, eu já ia falar, chiclete no cabelo.
Caralho, chiclete é uma desgraça. Não solta essa porra, né, mano?
Já era, tem que passar zero.
Tem que congelar, tem que... Não, tem que...
Congelar
zero. Tem que... O esquema é passar gelo até ficar duro e você vai quebrando a parada.
Gelo?
Você passa gelo no chiclete, ele vai endurecendo, aí você consegue arrancar de uma forma um pouco mais eficiente.
Olha aí.
Mas geralmente não escapa, tem que cortar um pouco ainda.
Vamos lá. Em homenagem ao nosso amigo Márcio Ribeiro, que se foi, eu sou o Castelo Rá-Tim-Bum.
Eu sou o Gloob Gloob.
Eu sou o X-Tudo.
E eu sou o Catavento.
E esse é o 99 Vidas. Pula, 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 pula Relaxa, a gente tem 99 vidas. Aqui falar sobre um clássico, na verdade clássicos. Easy Nobre, vamos falar sobre o quê?
Vamos falar sobre a série Príncipe da Pérsia.
É isso aí, Príncipe da Pérsia. Vamos falar sobre os três mais importantes que é da geração mais nova, né? Logo, esquece essa porra de
Nintendinho. Assim?
Não entendi,
seu truque.
Nintendinho,
nossa. Tá sabendo legal, é um especialista em Prince of Persia.
É o que o pessoal tá esperando já, que espero que eu fale isso. Começou aonde? Onde começou o Prince of Persia? Pelo amor de Deus, da graça de
Prince of Persia começou lá nos idos de 89, com o senhor Jordan Magner, né?
Prince of Persia foi lançado pra que plataforma? Plataforma, como diz
Evandro. Patapão. Começou no PCzinho. Caralho, na época, né? Nos...
Bruno, patapum.
Caralho, não,
que pariu. Que terra, velho. Vamos mudar. Esquece Prince of Persia. Vamos falar sobre jogos do PSP. Para.
Louco.
Patapum.
Na verdade, ele não foi o primeiro jogo do Jordan Magner, né? O primeiro dele foi o Karateka.
Exatamente.
Que já tinha suas semelhanças com
o Prince of Persia. Foi onde ele bolou aquele esqueminha de rotoscopia, né? Pra usar pra fazer os personagens nos jogos. Aí ele resolveu fazer outro, usando a mesma tecnologia.
E, inclusive, por esse motivo, ele é considerado o pai do Cinematic Adventure, que é aquele estilo de jogo que tem o flashback, que tem o próprio Blackthorn.
Não sabia.
Exatamente.
Bom, é o jogo que você vai andando de um lado. Ele foi o primeiro jogo nesse esquema, que você vai andando. Você anda pra um lugar, aí carrega a tela toda. Você tem as saídas aqui, você vai pra lá e a tela, a próxima tela carrega. Foi com esse jogo mesmo. Foi com o Prince of Persia.
E a movimentação, o que destacou isso era que a movimentação do personagem era muito fluida pra época, né? Porque
a animação era absurdo pra
época. Exatamente, porque assim, você vê o personagem, não desmerecendo, mas vamos colocar o Mario, por exemplo. Não, calma.
Qualquer um daquela época, não só o Mario.
Qualquer um.
Sempre,
Sonic,
né,
Sonic.
Sempre.
Não, Sonic não existia em 89, por isso que eu tô usando
o Mario. Que Mario.
Então. Eu poderia ter usado o Sonic, só que o Sonic surgiu depois. Eu não tenho como usar um comparativo que veio depois. Mas o Mario, por exemplo, quando surgiu, você sabe que uma pessoa não anda e nem pula como o Mario anda e pula, entendeu? No caso do Prince of Persia, você percebia que ele tinha movimentos, não que eram perfeitos, mas eram muito mais naturais. A parada dele não era uma parada brusca. Você percebia que o personagem ele tinha uma certa... física, entre aspas, mais evoluída do que a movimentação de personagem de videogame comum.
É só ainda ter aquela parada, Bruno, de você pular pra frente e poder voltar no próprio ar, como tem o Mario.
Como o Galvão diria, a física não permite.
O Jordan, nesse momento, ele acabou criando um jogo que tinha uma jogabilidade simples, mas ao mesmo tempo complexa, porque você não tinha um monte de possibilidades de movimento, mas para você conseguir sobreviver naquele mundo do jogo, você tinha que fazer um uso muito bom do pouco que você tinha, né? Além disso, você tinha uma corrida contra o relógio, porque o jogo ele corria num tempo marcado.
Sentido de urgência.
Exatamente. E nem assim, terminou, zerou o jogo, eu perdi a vida. Se acabasse o tempo, meu amigo, dançou.
De começar de novo, né?
Isso é desesperador, mano. De novo, entendeu?
É impressionante, né, cara? Porque o Prince of Persia era um clássico do computador mesmo, né, cara? É um jogo do fim dos anos 80, começo dos anos 90. Eu joguei nos anos 90, disquetezinho. E era quase que obrigatório. Todo mundo que jogava computador naquela época, algum jogo de computador, conhecia Prince of Persia.
Era fazer parte dos jogos clássicos mesmo da época.
Junto com Alone in the Dark, sabe? Aquela galerinha
toda. Isso.
Mas é que Alone in the Dark é bem posterior, né? Assim, o Prince of Persia veio bem.
Mas foi pra representar, entendeu?
Aquele período. Se você jogou nos anos 90, não faz diferença que eles eram separados por vários anos. Você conheceu tudo junto, né?
Eu lembro da primeira vez que eu vi o Prince of Persia, cara. Eu tava lá na casa de Padim, tava lá na casa do meu Padim. Visitava meu Padim, e eles estavam lá jogando. Aliás, não tinha ninguém jogando. Na hora que eu cheguei, o computador só tava parado na tela e tinha um personagem lá. E aí meu pai foi conversar com meu padrinho lá e eu comecei a jogar, né? Só que eu, como criança, na época eu tinha 7 anos, então eu não entendia muito bem a premissa daquele jogo em si. E a jogabilidade pra uma criança de 7 anos não era tão natural, porque eu tava acostumado com o Nintendinho, tava acostumado com o Master System, que respondem melhor, eles pulam de imediato, tudo, então ficou meio esquisito. Uhum. Mas com o tempo, eu fui aprendendo a apreciar o jogo, né? E curtir mais. Porque assim, as pessoas que jogaram mais recentemente, saíram atualizações desse jogo, então ele saía bem mais bonito. Agora, as primeiras versões... Era um gráfico muito
bonito. A do Amiga, mano. A do Amiga era um Lorim, mano. Do Lorim, mano.
Tá, roupinha branquinha.
Acho que a versão do DOS é que é a mais. Acho que é uma das mais conhecidas.
Isso, que até, né? Assim, mais tarde acabou saindo pros consoles, né? Por exemplo, o Super NES teve versão. E era mais bonito graficamente, o Mega Drive também. Como a maioria dos jogos mais simples de computador acabava sendo portada pro console, porque vendia bem o console, né? Os jogos.
Exatamente. E como é que funciona a história desse Prince of Persia, hein?
Ah, é bem simples, cara. A história do Prince of Persia, na verdade, a história de todos os Prince of Persia, mais ou menos...
Eles é que nem o Mario, né? Vamos ser sérios, é que nem o Mario.
Naquela época também tinha jogo que não tinha história assim.
Tudo é Mario agora.
Agora, mais uma coisa interessante. Se eu sou um sultão, eu já vou dar uma dica pra você ouvinte que é sultão. Tá? Você ouvinte que é um
sultão. Em sultão, você vai xingar alguém, Bruno?
Se eu sou um sultão, a primeira coisa que eu vou fazer é nunca confie no seu vizinho. Nunca. É. Porque ele é sempre mal. É no
filme Aladdin.
É no Prince of Persia. Não, pior. O vizinho chamava Jafar.
Que é o vilão do Aladdin.
Exatamente. Então, assim, se você tem um vizir, já começa por aí, e o cara tem por nome Jafar, meu amigo, esquece. Eu
já nem contrato, viu?
Corri com o rato. Não é Jafar, não, é Jafu, né? Mas era bem simples o jogo, né? Telinhas, pendurar...
Então, só pra explicar o porquê que tem essa coisa do tempo no jogo. É que esse vizir, ele tenta obrigar a princesa a casar com ele pra ele poder virar o sultão.
Isso.
Caralho, isso é o objetivo de vida de todo vizir, não é isso?
Exatamente.
Basicamente. O vizir vai jogar War, aí ele pega o cartãozinho, os objetivos é conquistar 3 territórios e casa com a filha do sultão. É basicamente isso.
E aí o que acontece? E ela não aceita e ele fala assim, então beleza, você tem uma hora pra mudar de ideia. Quando bater uma hora, você morre. E aí ele vira uma ampulheta. E essa uma hora é o tempo que o príncipe tem pra salvar a princesa.
Ele tá subindo o quê? Pelos calabouços aí? Por
então, ele tá na prisão, né? Ele tá preso e aí ele tem que conseguir chegar na torre pra salvar a princesa. Tem
que passar lá pelos obstáculos, né? Aí é que funciona o jogo, né? A questão de você correr, pegar a velocidade, pular, apertar determinados botões pra
pular no momento certinho, que é toda a experiência.
Pô, eu achava, cara, difícil pra diabo.
Toda a experiência de jogar Prince of Persia é pular, apertar o botão de pulo no momento exato.
Exatamente.
E além disso, na primeira fase, você acaba achando a espada, que vai ser o combate, pra você lutar contra os capangas, lutar contra...
Combate que não tem nada de roubado, né, cara? É pau a pau, né?
Exatamente,
no começo é você um pouco e o fácil. Cara
com a espada.
No começo é um pouco fácil, mas depois ele vai ficando bem mais difícil, né?
É que você tem que pegar, na verdade, ele, em vez de ser um button masher, que você tem que ficar apertando o botão feito doente, você tem que pegar o timing certo. Isso. Às vezes é melhor você esperar o cara atacar e dar um passo pra trás pra você agir no contra-ataque, ou então você dá uma estocada no cara antes dele levantar a espada. É muito mais técnica, entre aspas, do que simplesmente sair apertando o botão feito um maluco.
Mas é um jogo extremamente repetitivo, né?
É, né, dentro da estrutura dele, você tá jogando aquilo lá durante uma hora, né? Então é assim.
Ah, sim, é.
Não muda muito a estrutura do primeiro, principalmente, ele não muda muito a estrutura. É. Inclusive, até interessante, muita gente que jogou os Prince of Persia mais recentes, principalmente da série Sands of Time, acha que o príncipe, aquela ideia do príncipe das sombras, surgiu ali, e não foi. no primeiro Prince of Persia, você já tinha aquela parte quando você cruzava o espelho.
Você vê o reflexo, quando, né? Você tá se referindo, por acaso, ao Warrior Within, o segundo da série, né? Da série Sins of Time, é isso?
Não, então, isso. Quando o pessoal Negro fala, okay. Fala isso, isso. Então, só que isso já existe desde o original. Primeiro.
É antes de...
Isso é uma das partes mais
antes de você chegar nos finalmente mesmo, né,
cara? Aliás, não, peraí, que eu tô confundindo as referências. O Two Thrones é o que tinha o Príncipe Negro. Eu pensei que você tava falando o tom do segundo jogo, o Warrior Within, que é um pouco mais...
Não, mas no segundo já tinha o Príncipe das Sombras. Não,
não, eu sei, eu sei.
Ele era um... É o próprio... Eu vou dar spoiler
pro
caramba agora, mas...
Ah, que spoiler, né? O jogo é de 2004. O
Prince of Persia Sands of Time 2, o Warrior Within, ele tem um príncipe que é o Príncipe Negro que você encontra, o Príncipe das Sombras, é na verdade o Príncipe com a máscara.
Isso.
Então você encontra com você mesmo. Pronto, deu spoiler.
Igual o primeirão, né?
Mas é viagem no tempo, mas é nóis, mano.
Qualquer coisa você viaja no tempo e pula essa parte. Aí... mas então, quando você cruza o espelho, você ganha a versão do príncipe da escuridão, né? O príncipe das trevas lá. Nossa, o príncipe das trevas ficou pesado. O príncipe.
Príncipe Exu.
É o skin do Ozzy, né? Pra você jogar.
É interessante porque você pega alguns pequenos itens, né? Pra você recuperar o seu life, pra você aumentar o seu life.
Você pega as garrafinhas lá que tem as poções. Isso.
Aí você tem que se preocupar mais em avançar no jogo e descobrir pra onde é que você tem que ir, né? É lógico que o Prince of Persia veio antes, mas você lembra muito da jogabilidade tipo Blackthorn da vida,
né? É, que é o que eu falei. Esses jogos
totalmente inspirados.
São jogos que foram baseados nesse estilo do Cinematic Adventure, isso, né? Que bom. Tem esse mesmo estilão de jogabilidade.
Você dava aquele pulo em falso, Bruno, você vinha correndo e dava aquele pulo em falso e caía. Nossa, lá 10 metros.
É muito, tem muita, assim, ó, a gente fala de Battle, eu falei muito de Bottomless Pit no Mario, mas o problema do Prince of Persia é que às vezes você não sabe e você acha que você vai dar um pulo que vai dar pra você alcançar, e se você errar já era, cara, e você cai e morre. E espinho é morte certa, queda alta é morte certa nesse jogo. E o fogo é que você morreu, não tem checkpoint, queridão, é de volta pro começo da fase.
Você vai morrer pra diabo jogando isso aí.
Vai. Quem joga pela primeira vez, cara, depois com o tempo não, porque você acaba lembrando das coisas, acostumando. Mas a primeira vez que você for jogar, você vai morrer muito.
Até porque você cai muito naquele chão falso.
Exatamente. Né? Às vezes você tá andando e você viu o chão tremer. Se você não for esperto e sair de lá rápido, você cai e um abraço.
E você descobre dando uns pulinhos, aí você vê os que dão uma chacoalhada.
Exatamente.
Tem um vídeo clássico desse Prince of Persia 1 que é mostrando como foram feitos os movimentos, né?
Isso se chama rotoscopia. Eles faziam. O Jordan Mechner pegou o irmão dele no primeiro Prince of Persia, vestiu ele com a roupinha, tirou várias fotos de vários movimentos e aí pegou e desenhou por cima, que é a técnica de rotoscopia, e usou esses desenhos como os sprites de movimento. É isso que ele
Exatamente.
Fez.
Exatamente. Bem diferente da técnica que eles usam hoje em dia, que é mocap, né? Que é motion capture.
Isso.
E aí eles põem sensores nas pessoas e capturam os movimentos e fazem.
Isso é uma forma mais analógica. A rotoscopia é uma forma mais analógica, na verdade.
Exatamente. Esse que o Izzy falou é exatamente assim. O cara foi tirando foto por foto de movimento. Desenha e aí ele desenha os sprites do personagem por cima daquilo, entendeu?
E você imagina que a parada tão amadora, que eles não precisaram de green screen, não precisaram de meu nome, chroma key, nem nada, o cara só fez e... Como ele vai passar o desenho, o lápis por cima analogicamente, né, manualmente, ele não precisa de fundo verde pra que seja inserido imagens digitalmente, né? Bem amadora e bem analógica a técnica.
Exatamente. Vamos lá para Prince of Persia 2? Vocês jogaram na época o Prince of Persia 2? Que eu dei um salto absurdo.
Na verdade, eu joguei o Prince of Persia 2 primeiro, antes de jogar o primeiro.
Exatamente, saiu no Super NES, né? O
Exatamente.
Of saiu em
só que eu joguei no só que eu joguei no PC mesmo. Joguei no PC na casa de um amigo meu, Bruno.
Coloridaço.
Eu joguei o 2 no Super NES mesmo. Eu acho estranho, porque assim, eu acho o 1 do Super NES mais bonito que o 2. O 2 ele é mais colorido, ele tem mais variedades.
Bem colorido.
Mas eu lembro que o Prince of Persia, se não me engano, tem uma diferença grande. Eu acho que é o primeiro do PC pro Super Nintendo ou é o segundo? Qual que é o que é completamente diferente no Super Nintendo? Que você tá numa caverna. Que você...
Não é completamente diferente.
Tem um do Super Nintendo que é bem diferente.
Não, o primeiro do Super Nintendo, além de ser mais trabalhado graficamente do que a versão do DOS, ele tem alguns trechos nas fases a mais, diferentes.
Pô, eu lembro de um...
Espada.
Será que o que eu joguei é o 2 e eu cheguei mais longe do que tinha chegado no PC e tô achando que é um jogo diferente?
Pode ser. assim, é interessante porque esse Prince of Persia 2, ele coloca novas possibilidades e ele sai meio daquele espectro de calabouço, né? Porque você tá andando pelas
casas. Isso, você vê outro cenário. Né? Você vê o cenário.
Isso, você vai pra caverna, isso. Você sai.
Essa história é assim, é um pouquinho diferente, entre aspas, né? Porque
agora eu tenho vontade louca de jogar esse 2 aí.
O vizir, ele se disfarçou isso. De
príncipe. Porque o cara virou o príncipe lá, garotão, vai casar com a princesa, tá, casou, né? Tá lá junto e tal.
Caralho, é Aladdin,
aquela coisa bonita. Aí ele chega lá pra falar com a princesa. Aí quem é que tá lá? O outro cara, transformado, né? No príncipe. Aí, esse é o Fajuto, pega ele. Aí ele começa ele fugindo, quebrando a janela, né?
Isso, exatamente. O começo do jogo é isso. Ele quebra a janela e ele tá no topo do castelo, né? Isso.
Ele fica num terraço lá e tal. E ele já começa com espada, tem isso também.
É, porque ele já tava com a espada.
Ele não era prisioneiro, diferente do primeiro, né?
No primeiro ele era prisioneiro. No segundo, ele já tinha virado príncipe, porque ele já tava casado com a princesa, filha do sultão. Só que aí o vizir tomou o lugar dele, o Jafar foi lá, opa, sou príncipe. Inclusive tem uma ceninha da abertura bem feinha, trocando o rosto dos dois, é muito bizarro.
Não, essa cena é uma cena, tem um cara, o cara inclusive parece com o Edward do Crepúsculo.
Olha a referência. E aí a história agora é o seguinte, ele tem que provar que ele é o verdadeiro príncipe, né, e voltar pra resgatar a princesa dos braços do malvado Jafar.
Só que esse já coloca umas coisas bem diferentes, né, Bruno? Por exemplo, o 2 já tem uns esqueletos, né, uns esqueletos revivem. Isso,
então, você começa lutando com os guardas, né, do sultão, e aí depois, quando você entra na caverna, você enfrenta os esqueletos, você tem vários tipos de inimigos.
E os mapas, uma coisa interessante também é que eles são um pouco mais bem realizados, por exemplo, na primeira fase ainda. Você tem uma noção de profundidade, assim, o jogo ainda é bem 2D, você tá andando naquele ambiente 2D, mas tem uma noção de profundidade muito bacana, porque no primeiro, porque era só naquele calabouço, né, você não tinha tanto. Isso eu achei sempre uma diferença muito grande do primeiro pro segundo.
Não, e outra coisa, o segundo, ele insere elementos mais inerentes ao estilo de adventure mesmo. Então, por exemplo, pra você, depois que você pega o barco, pra você entrar na caverna,
né? Pular nos...
Você tem que se tocar aqui, você tem que pular lá na ordem certa, naqueles pisos soltos em cima da areia movediça, isso, pra poder entrar, né?
Então ele coloca alguns elementos... Você pula, você evita... Mas... Como que era o puzzle? Você evita o que tem o
símbolo. Você tem que evitar o que tem a marca da caverna. O que tiver o símbolo da caverna, você não pode
pisar. Você pula, isso. E não pode voltar também, que se voltar ele não abre
e
também.
E aí, nesse, o que acontece é o seguinte, ele tem de novo aquela coisa do príncipe Fajuto, mas o príncipe Fajuto é o próprio Jafar. Isso. Não é mais aquele príncipe do espelho, mas é alguém assumindo a personalidade dele, né?
Até que ele consegue desmascarar, né?
Isso, inclusive, eles acabam descobrindo que o próprio príncipe da Pérsia, ele é de uma linhagem real também. Então, além de ele ser príncipe por merecimento de ter casado... Merecimento é fogo. Por ter casado com a princesa, ele é príncipe por mérito, porque ele é descendente de uma linhagem real.
Entendeu? É aquela história completa do pobre que não era pobre, que tinha família. Não,
e outra coisa, nesse tinha
o
carpete voador.
Sim, também, justamente, né? No 2 era o que tinha a fase do carpete. Carpete não, era
carpete. Carpete voador?
Caralho, carpete
voador. A galera limpava o pé na parada. Não, do tapete voador, e é muito bacana, cara.
Agora, Bruno, eu faço a pergunta para o senhor, que eu tenho certeza absoluta que o senhor viu e jogou esta bomba. O que diabos é Prince of Persia 3D?
Hospitality. pode crer, sabia que você fala.
Então, what, cara, pensa na percepção. O Jordan Mechner, ele não teve participação no 3D, tá? Já vamos começar por aí. Ele fez o primeiro, o segundo, aí no terceiro, ele falou assim, gente, eu não quero ter nada a ver com isso aí, não. Eu não tô entendendo qual é que é de vocês.
Ele viu o nome 3D, ele já falou o quê?
Deixa eu relembrar aqui, o principal.
A gente até brincou, porque assim, os jogos do DS, numa época tinha que ser sempre DS pra ter alguma coisa, dual screen e tal, e tem que ter DSinha. Dawn of Sorrow, blá blá blá. Nesse eles brincaram, que é o Prince of Persia 3D, entendeu? 3D. E aí, isso aí é o primeiro.
Até a própria capa do jogo é mal feita pra cacete.
O jogo é um lixo, cara. Cara, meu irmão,
sabe, não é assim, essa merda. Eu não vou dizer que é um
lixo. Ainda dá pra você reciclar, Júnior.
Esse jogo, ele não é tão bom quanto os outros. Ele é interessante no conceito, só que ele não funciona muito bem, porque eles só tentaram transportar toda aquela coisa que existia do Prince of Persia para um mundo 3D. Então,
vários aqueles pulos de plataforma, essas coisas.
Exatamente, exatamente. E assim, ele saiu pro PC em 99, saiu 5 anos depois do...
Porra, relativamente tarde pra ser essa merda toda, né?
Sim.
É, já foi...
Não, e teve uma versão pro Dreamcast, que foi a versão que eu joguei.
Eu vi a versão do Dreamcast.
Que é a Arabian Nights. E, cara, é assim, é Prince of Persia, goste ou não, ele ficou esquisito no 3D. Ele, cara, não é totalmente ruim.
O jeito que ele corre é muito esquisito até. Ele é tudo...
Acho lixado. Não é totalmente ruim, mas ele é um jogo diferente.
Parece jogo de primeira... Esse Dreamcast usaram pro nome pra ver se enganava alguém, tá ligado?
Olha, exatamente. Eles tentaram desassociar, isso é verdade. A versão do Dreamcast, eles tentaram desassociar da versão do PC. Por isso que ele tem essa extensão, esse subtítulo de Arabian Nights. Por quê? Porque o jogo do PC era muito bugado. Muito. Pensa num jogo bugado de você não conseguir dar dois passos sem travar o jogo. E aí, pra versão do Dreamcast, como eles corrigiram as coisas, eles não queriam que tivesse associação com o nome do jogo 3D. E aí eles colocaram o subtítulo. Ah, não, esse aqui é o Prince of Persia? Não é o 3D, esse aqui é o Prince of Persia Arabian Nights. Então tá bom.
Outro esquema.
Só que o interessante é que esse príncipe é o mesmo do primeiro e do segundo, tá? Então ele fecha o arco dessa trilogia, ele é o mesmo príncipe dos primeiros, que não tem...
O mesmo universo e tudo, né?
Na verdade, ele é o mesmo universo. Que é algo que muda, isso é uma coisa interessante. Tem muita gente que acha que o mesmo príncipe vai desde o primeiro até os príncipes mais recentes. E não é. Em cada série, digamos, de Prince of Persia, você tem um príncipe diferente. Esse mesmo príncipe é o príncipe do primeiro, do segundo e do terceiro jogo. E aí ele encerrou esse arco que a gente chama do Prince of Persia clássico, né? Então, essa foi a última interação nesse príncipe.
Até?
Nos jogos, até o Sands of Time, maravilha.
Até chegarmos em 2003, né? Tá que pariu, aí sim, hein?
Aí sim.
Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês. A gente falou do Mario, que inovou tudo, mas eu acho que do Mario, do Super Mario World pro Mario 64 foi uma baita de uma evolução. Verdade. Mas nada na minha cabeça.
Tem que jogar o Mario no meio da parada.
É o Mario, macho.
Porque o Mario é foda, o Mario é referência. Mas
eu acabei de elogiar, eu tô falando que
não, foi tá um bom, baita tá bom, tá salto. Tá bom.
O Izzy fica incomodado que eu elogio, que caramba. Mano. Agora, nada me deu um nó maior na cabeça do que Sands of Time.
Tudo, né, cara?
Porque ali é muito foda. Cara,
é revolucionário o negócio. É
melhor, cara. Ele saiu originalmente no GameCube ou eu tô viajando?
Não, PlayStation, 2. Pode crer.
Saiu depois pro GameCube.
Eu achei que tinha saído originalmente.
O Prince of Persia, o Sands of Time, é o jogo do Prince of Persia mais vendido de todos os tempos. Vendeu 3 milhões de unidades, eu acho, do Prince of Persia.
Só? Parece pouco, não parece, gente?
Mas comparado a um GTA, né?
Porque jogo que o mundo inteiro, digamos, conhece, só vendeu 3 milhões, me parece tão
esquisito. O novo Tomb Raider aí, mano, vendeu 5 milhões aí, foi considerado.
É mesmo. É porque hoje em dia custa mais fazer um jogo, né, cara?
Não, mas esse daí é revolucionário em muitos aspectos. Em jogabilidade, até o que a gente viu bem depois. O próprio Uncharted tem muito desse Prince of Persia, dessa nova era do Prince of Persia, sabe?
Cara, muitos jogos,
assim, eu acho, o que eu acho foda nesse Sands of Time é o lance da câmera, cara. Que você afasta ela e
Exatamente, às vezes você quer ter uma visão meio do cenário, tipo aquela câmera de landscape, né? Você vê ao longe.
Porra, tudo. E ele.
Ou então se aproxima. E
ele caminhando na parede.
Puta, nossa, que pariu, a primeira vez que eu fiz esse movimento, eu fiquei maluco. Eu voltei e fiquei andando na parede. Eu voltava e ficava andando na parede. Cara,
eu acho, deixa eu te falar aqui um negócio. Eu acho que esse negócio tava muito popular na época, porque a gente ainda tava muito fissurado com Matrix, cara. Eu sempre tive essa impressão.
Né, parkour, é o The Office, parkour rodando assim.
Cara, é assim, ó, Sands of Time, ele incluiu dois elementos que pra mim foram fantásticos. Que, primeiro, ele fez o príncipe ficar mais acrobata, isso. Então ele tinha aquela coisa de andar na parede, ele dava uns saltos malucos, que era muito bacana de jogar. E as areias do tempo, cara. Que esquema de jogabilidade foda, cara. É gênio isso aí. Cara, você tá fazendo bagulho, eu volto, cara, que jogo, meu Deus do céu. Cara, é assim, você jogando aquilo, você não tem noção de que aquilo surgiu do primeiro Prince of Persia lá. Você pega o primeiro Prince of Persia de 89, de como ele desenrola no jogo, aí você vê o Sands of Time e fala assim, meu, não é possível, cara, que chegou nesse ponto de evolução. Cara, é
não, muito... Não, mas o Bruno, aí, ele tem muito do que a gente até falou aqui, da essência não,
claro,
do
a primeiro, essência tá dali. Mas por quê? Porque o Jordan Mechner voltou pra fazer o Sands of Time.
É muito foda.
O Jordan Mechner participou ativamente da criação do Sands of Time.
E você vê que sempre quando o cara percebe. Que... original, que trabalhou no jogo original, no filme, série original, alguma coisa assim. Quando o cara sai, fica uma merda, o cara volta e dá uma melhorada. Isso é uma coisa bem...
É certo.
Bem de lei, né?
Não, e é verdade. E o legal é que aí ele mudou. Que eu falei, é um príncipe novo, é uma história nova, é um arco de história novo, porque assim, tirou o foco de eu preciso resgatar a minha princesa, e agora o foco tá, eu preciso resgatar todo mundo por causa da maldição da areia do tempo.
Sim.
Então ele deu um arco novo, né, pro que seria, teoricamente, uma trilogia, que acabou não virando uma trilogia, virou uma quadrilogia.
Seria o parkour nos games aí, né, cara? Porque se você pensar, o Tomb Raider, ele tinha um pouquinho, mas era mais o esquema do...
Era só, o salto mortal pra trás e pro lado mesmo.
É, exatamente.
Tomb Raider era só o salto mortal. Tinha,
tá ligado? Exatamente. Até aí o Mario 64 também fazia.
É. Exatamente. Então assim, é o que vocês falaram. A Lara tem um saltinho lá, beleza aventureira, um saltinho pra trás.
E era legal, não me entendo errado.
É legal. Não,
o
não
Tomb,
é
ruim, o é Tomb legal. Raider clássico é mais ou menos como o Prince of Persia clássico, né? Era só aquilo, subir parede, escalar e andar de ladinho, só isso, né?
Não, mas
é questão da exploração.
É questão da
exploração, entendeu? Ele usa a habilidade como arma, né, bicho? Ele usa a habilidade.
Sim, você vê. Você, igual eu falei, você afasta a câmera e vê um puta monumento gigantesco. Você, caraca, eu vou subir até ali
isso
em cima,
aí. Tá ligado?
Isso, cara, é foda. Assim, esse jogo é fantástico. Inclusive, tem um momento nesse jogo que é mágico pra mim. E nem é muita coisa que acontece. Eu não sei se todos vocês finalizaram, mas perto do final do jogo, você tem uma escadaria que é você vai descendo. E é só isso. É você descer na escadaria circular e tocando a música, sabe? Aquela música no estilão meio mediterrâneo e tal. E você descendo. Mas é uma coisa tão lúdica. É assim, um momento do jogo que me deixa embasbacado. Só que tudo nesse jogo é bacana. A batalha, o sistema de combate melhorou um zilhão de vezes comparado com dois e com mas três,
nem,
cara.
Nem compara, né?
Não tem nem comparação, né, cara?
Ele meio que...
O sistema de você lutar com a daga numa mão e você ter a espada na outra. Ah, cara, que jogo. E atenção aos detalhes, cara. Atenção aos detalhes. Cara, não é... Não, quando, assim, vocês percebem que quando eu gosto do jogo...
Fica nervoso,
você
começa a gaguejar.
Eu quero ver qual vai ser a crítica do Bruno, quando for na hora da...
Pra esse, não, na hora da nota você vai ver, eu tenho crítica, calma, mas, cara, é muito...
Eu tô curioso, curioso.
E são de detalhes, por exemplo, durante o jogo você vai batalhando e ele vai perdendo pedaços da roupa nas batalhas, então você vê que ele começa todo vestidão de um jeito no jogo, e mais pro final você vê que ele tá todo socado e a roupa rasgada, e assim, é uma coisa que é um detalhe bom, mas você fala, se o cara tá batalhando tanto... Tá se ferrando tanto que, cara, não tem roupa que resista, sabe? Então o cara tá lá batalhando. Tem a princesa, tem o fator princesa também, mas não é o foco principal dele não, ali. Ela ajuda ele em determinados momentos do jogo. Ela não é só vítima ali, né? Ela tá lá, ajuda o cara, participa com ele, que é a princesa Farrah, que inclusive quem assistiu o filme lá da que Disney...
É muito bacaninha, é criticado injustamente, absurdo, como sendo lixo.
Também acho.
Lixo, não é lixão, não.
Eu vou te falar que eu gostei também.
Eu gostei pra caramba. Pra mim, ele tá entre os três melhores filmes de videogame já feito, cara. Tranquilamente, entre os... Top 3.
Parte do jogo, acho que parte quase que predominante, 80% do jogo, ele se apega principalmente a você avançar os obstáculos com as suas habilidades, né? Então você tem que subir, tem que se pendurar em algum lugar, pular pra outro lugar, e desse lugar você pula pra outro, depois corre pela parede e pula pra outro lugar. É uma parada meio meio pacu, né?
Frenética mesmo. E aí você esculhamba a movimentação, você erra o negócio, aí vai dar aquele rewind das... Isso era bem legal. Funcionava de uma forma bem fluida, cara. Não, inclusive... Você pulava aqui, andava ali, errou, volta, continua.
E o legal é que, assim, uma arena é infinita. Então, você não vai... Não é que assim, ah, facilitou muito o jogo, porque não, eu posso fazer qualquer coisa e vou morrer e voltar. Não é não, cara. É controlado. E segundo, a função da areia do tempo não é só pra isso no jogo. Tem esse sistema de fazer o rewinding, quer dizer, voltar o tempo pra fazer. Mas, não sei se você lembra, tem aquela coisa de ele poder enxergar o futuro em alguns momentos quando você encontra o redemoinho de areia. Entra, aí ele consegue enxergar o que ele tem que fazer no futuro, que já te dá isso uma noção do que você vai encontrar e tal. É muito bacana esse sistema, cara, muito bacana. Aí eles colocam também aquele esqueminha da água, porque agora pra você recuperar o sangue, né? Tem que tomar água. É muito detalhe. E que jogo bonito
até hoje, essa, cara. Não, até assim, hoje dá pra jogar bonito hoje, hein, Bruno?
Cara, é difícil falar um jogo de PlayStation que você fale que até hoje esteja bonito. PlayStation
1, 2, né, PlayStation 2 aqui. É o muitos jogos venceram. Ele não, cara.
Cara, eu assim, é o que o Bruno sempre fala, né? Quando a jogabilidade é muito bem implementada, o gráfico...
Sim, mas é um plus, né, mano? Você fala, caraca, além de tudo...
É o que Vando falou, às vezes você tá andando e você passa naquele baita cenário, escolhendo, que coisa bonita, bem trabalhada, cara. Porque não é só a beleza visual em si, mas é o estilo que eles adotaram, o cuidado que eles
tiveram. E fato, né? E fato que esse Prince of Persia inspirou o God of War, né? Fato, né? Em jogabilidade, em questão de porrada.
Eu acho que não, porque o God of War é mais um beat'em up, cara.
Influenciou, esse Prince of Persia influenciou a geração toda, cara.
Eu acho que existem elementos. O ambiente, o cenário, vamos dizer assim, o espírito do jogo tá bom. É uma coisa bem mitológica, né, e tal. Mas é, a jogabilidade eu não diria que inspirou muito ou nada.
Até uma hora que você luta assim, o esquema de luta é bem semelhante, né? Eu acho. Só muda a temática mesmo.
Eu acho que o esquema do God of War é mais pesado em combate do que o...
Ah, sim, né? Porque o foco dele é no combate,
né? Eu entendo o que você falou. Eu acho que tem algumas... Não vou dizer que copiou, mas ele tem algumas influências do Prince of Persia. Como não, muito é jogo
fato,
teve.
É fato, cara. Esse Prince of Persia, cara, influenciou a geração inteira.
E outra coisa, o Prince of Persia conseguiu fazer plataforma sem ficar chato. Isso. Ele inseria segmentos, mas você se empolgava pelo...
Porque tinha um desafio foda, né, cara? É muito bom.
Exatamente, cara. Então, ele foi um jogo que, na época, ele foi sucesso de crítica. Apesar de a gente falar que 3 milhões é pouco, mas pra época, não era qualquer jogo que vendia 3 milhões, não, cara. Foi sucesso de crítica, foi sucesso de público na época.
É porque me parece tão pouco, cara. 3 milhões
mas é pouco pra coisa hoje.
Mas o que eu digo é o seguinte, é esquisito um jogo que faça parte de uma franquia conhecida mundialmente, que chega a tantas pessoas, vamos dizer assim, em relação ao nome dele, né, que tanta gente conhece, vendeu 3 milhões de cópias. Não parece esquisito
mas
isso?
Mas
é porque eu sei, nem todo mundo que conhece precisou necessariamente comprar o jogo, eu sei.
A força do nome Prince of Persia foi muito maior depois do Sands of Time, porque antes não era muita gente que conhecia não
era, você tem razão, era um jogo antigo, era propriedade intelectual antiga que os caras da Ubisoft mandaram bem, resolvendo trazer pra nova geração. Então, eu acho que uma das formas mais maestrais, eu diria até.
Eu acho que, inclusive, esse filme mesmo só foi porque o pessoal percebeu que o interesse voltou por causa dos jogos da geração Play 2, cara. Porque senão não teria filme do Prince of Persia, por exemplo. Porque, querendo ou não, o Prince of Persia não era um jogo mainstream na época. Ele era relegado porque quem era mainstream
na época era Mario. Mas jogo na época não era tão mainstream, né? Tem isso.
A PlayStation 2 eu acho que já era. 2000 e...
Não, mainstream de verdade foi quando chegou no Play 1. Play 1, que quando virou o povão mesmo, porque vendeu 100 milhões de unidades. Então não tem como falar que não atingiu o mainstream desse jeito. Então o videogame já era mainstream e aí o jogo apareceu e trouxe aquela atenção que precisava pra franquia. Tanto que ele saiu e depois foi assim, a cada ano saiu um Prince novo. Saiu 2003, foi o Sands of Time, 2004 saiu o Warrior Within e 2006 saiu o Two Thrones, cara.
Cara, foi um ano, tipo, foi um a cada ano, eu tinha esquecido disso.
Exatamente, mas foi assim, um atrás do outro, cara. Porque fez tanto sucesso que o pessoal quis aproveitar a vibe ali, vamos pegar e vamos...
Enquanto a galera tá comprando, vamos vender essa porra.
E são jogos, por incrível que pareça, são jogos bem diferentes.
Verdade, exatamente.
Dois, que é o segundo jogo da trilogia do Sands of Time, o War Within... Ele tem uma pegada muito mais... Ele mudou tudo, cara.
E
mudou
é por isso que ele assim. É um dos mais polêmicos, né? Eu lembro que
exato. Na época... Eu não curto muito, não.
Eu gostei, favorito, cara.
Falei logo, é o meu
eu
favorito.
Eu gostei, sabe por quê?
O combate tá bacana.
O sistema de batalha tá melhor. Exatamente isso. O sistema de batalha tá melhor.
Mas mudou um pouco a jogabilidade, hein?
Não mudou tanto a jogabilidade, cara. Mudou mais o ambiente. Porque o primeiro, ele era meio fantasioso. Ele era um pouco mais leve, vamos dizer assim. E o segundo, ele ficou muito sério, muito violento, do nada. A música, inclusive, era a música do... Qual que é o nome da banda lá? É uma música no metal lá.
Godsmack.
Exatamente, a música do Godsmack e tal.
Do, metal, achou uma coisa... do rock, pesou mais, porque assim, o primeiro, ele tinha aquela coisa mais mediterrânea, aqueles...
É, mais mágica, era mais tá? mágica, era mais fantasioso, era mais... Aí, até esse... o príncipe era mais novo, era uma coisa mais inocente, vamos dizer
não,
assim.
Nesse, o príncipe não é só que ele tá mais... A história em si é mais pesada.
E ele tá porradeiro. Até hoje eu ainda acho o meu favorito, porque eu não tava tão investido emocionalmente no universo e no cenário do jogo, vamos dizer assim. Eu gosto mesmo da jogabilidade. Eu achei que a porradaria tava mais bacana. Eu gostei. Se você se apaixonou pelo jogo, aquela pegada meio até, digamos assim, onírica, né? Do primeiro, né? Isso. Meio fantasiosa e tal. É uma mudança que realmente te tira daquilo que você conhecia e de que você gostava. Mas como eu joguei muito pouco o primeiro e joguei mais o segundo e terceiro, pra mim eu falei, não, tá de boa.
Eu já acho assim, eu ainda gosto mais do primeiro Sands of Time, mas esse jogo pra
não,
mim
primeiro
não é
o primeiro é de fato, objetivamente falando,
é o impacto, né, cara?
O primeiro é o Goku, é 99 vidas na cara, mano.
Mas o primeiro não é ruim, cara. Eu acho
não,
que
assim, ruim, não, Tom... não, Bruno, não é. Acho que não é questão de ser ruim, não.
A galera nerd é chata pra caralho, sabe disso. Uma parada não satisfaz por uma coisa, o cara sai
xingando.
Vê aí, gente que não gostou de O Hobbit, cara.
Mas, ó, o que que mudou do Warrior Within pro Sands of Time? O sistema de combate, ele mudou, ele tá mais trabalhado, tem movimento novo. E agora, não sei se vocês lembram, no primeiro ele podia empunhar a espada e a adaga.
Isso,
no agora dois, ele pode empunhar duas armas. Ele pega a arma do inimigo numa mão e aí a outra ele pode ficar com a espada.
Você pode jogar a arma no cara, muito bacana
isso. Exatamente. Cara. E as espadas vão evoluindo. Você tem
atributos
diferentes pra espada. Exatamente. Então, isso é uma coisa que adicionou muito para aquela coisa de você ter um combate diferenciado. O tom do jogo tá mais pesado, porque a história também é mais pesada. Porque assim, quando você... Eu vou dar um spoiler do final do primeiro, mas
é uma história até básica, eu
acho. No primeiro, ele consegue, no final, recuperar as areias do tempo. Ele consegue restaurar a ampulheta que mantinha as areias do tempo. Então não conseguem destravar. Só que, como consequência, a Pharah, que é a princesa, não lembra mais dele. Então, no segundo, mudou o tema da história. Porque o que acontece? Nesse, ele se passa, acho que é coisa de 5, 6 anos depois do primeiro esse.
É estudo? Eu pensei que era mais imediato, cara.
Não.
Mas se bem que você nota pela idade do príncipe
mesmo. Ele dá uma envelhecida bonita, assim.
Ele tá mais velho. Não, ele tá mais velho
mesmo. Tá certo.
E aí, o sol, muito tempo no sol. O que acontece? O príncipe, ele é uma... Ele não conseguiu ficar com a Pharah por causa disso, porque ela nunca conheceu ele como ela conheceu, já que ele voltou o tempo. Só que o próprio príncipe se tornou uma anomalia no tempo.
Isso.
E aí que vem
ele o tá guardião sendo perseguido, do tempo,
isso. Que é o Tarraka. Ele vai ser
perseguido. Exatamente. Esqueci o nome
da porra. Coisa que dá aquela tensão no jogo, como dava o Nemesis no
não, final. ele meio que sabe, entre aspas, que ele vai morrer, né? Essa é a missão dele no segundo.
Exatamente. Então, é que ele tenta evitar a todo custo porque ele passa a perseguir a Imperatriz do Tempo, né?
Isso.
E aí ele conhece a Kailina, que é a ajudante da Imperatriz do Tempo. E aí, digamos que é o novo interesse amoroso dele, entre aspas. Muita gente acabou criticando por causa disso, porque o pessoal tinha criado uma identidade com a Pharah, e aí do nada eles descartam a Pharah como personagem e trazem a Kailina, que é uma personagem muito mais sexualizada.
Sim, aí tem que botar.
É, mano. Porque o jogo, é como eu falei, cara, o primeiro era um pouco onírico, um pouco mais inocente até, né? E o segundo foi mais adulto. Colocaram metal, tem porradaria, o cara é putanheiro, botaram a mulher com a
puta. É porque o primeiro é uma história de amor, né, mas história de amor bonitona.
Não, não é uma história de amor. História
clássica, caladinha, é, mas.
É. Não, no primeiro ele tá muito mais interessado em recuperar os efeitos do que aconteceu com a areia do tempo do que em necessariamente ficar com a Pharah, né? E aí no segundo, mudou. O cara é assim, é a corrida dele contra o tempo, ele tá tentando reverter o que vai acontecer, porque ele vai morrer. O único jeito de restaurar a linha do tempo é
que ele morrendo. Morrer. Isso aí... que também torna... O jogo é todo... É bem mais sombrio, né, cara? Tipo, exato. O seu herói, você sabe, entre aspas, que o final é ele morrendo, né? Tipo, é um final dramático, você não tem como ganhar, digamos assim. É um sacrifício completo, né?
E aí, o que acontece? Tem o Tarraka tá te perseguindo, você tem que convencer a Imperatriz do Tempo a te ajudar. Você encontra o que eu falei que é a versão do Príncipe das Sombras desse universo, né? Que na verdade mais tarde você descobre que é o próprio príncipe, porque isso é muito bem sacado. Depois que você acha que você finalizou o jogo, ele dá um revertério e faz assim: não, mas você não viu a história completa. E você passa por onde você passou como príncipe normal,
isso
como
é foda. Príncipe com a isso máscara. É foda pra caralho.
Começa a te dar aquele clique, você fala, caramba, meu, era a minha versão tentando restaurar a ordem do tempo.
Isso, esse tipo então, de verdade, não é bem paradoxo, uma coisa meio referencial, eu acho muito
o
foda.
O Jordan, ele não curtiu muito esse segundo jogo, né? Ele não participou da produção.
Olha, brother, ele é brother do Jurandir, né? Já chama pelo primeiro nome, tá?
O Jordan, meu camarada.
O Jordan, é o camarada aí, brother.
O Jay. O que aconteceu foi o seguinte, quando o pessoal da Ubisoft chegou pra ele com essa ideia nova, porque aí a franquia já não era mais dele, tá? A Ubisoft já tinha os direitos sobre a franquia. E aí, só que eles queriam que o Jordan Mechner participasse. Só que eles falaram assim, olha, a gente tem uma ideia pra seguir a história, pra ser a segunda parte dessa trilogia, e é mais pesado, é um tema mais adulto, é uma coisa mais... é menos lúdico, e muito mais pessoal, que é uma coisa que você vai sentir mais. Aí eu falo assim, cara, nem, ó, não curti essa pegada. Vocês podem fazer o jogo porque é de vocês a franquia agora, mas eu não quero participar desse jogo especificamente porque tá sombrio demais pra mim. E aí ele realmente ficou de fora da produção desse jogo.
Mas é um jogo bem mais maduro, né?
O jogo é bacana. Essa coisa da história é que muita gente reclamou e nem conseguiu, assim, como o cara viu primeiro, foi na locadora, jogou 10 minutos e falou assim, não gostei, põe o N11 aí, sabe? O cara não se deu ao trabalho de conhecer a história, às vezes, porque é muito bem construída a história. Muito bacana mesmo, cara. Vale muito a pena.
E esse terceiro, pra finalizar a trilogia, a segunda trilogia, né?
Two Thrones. Os dois tronos.
We all make mistakes. Some are small, some are large. But his mistake, born of innocence, fueled by pride, was the greatest and most terrible of them all. Some believed when the prince journeyed to the Island of Time to escape death, that he returned alone. The amulet destroyed. The Dahaka appeased. The empress dead. The prince was free at last. But this is not how it happened. The truth is that he chose to save me from my destiny. In doing so, he set me free. And doomed us all. Prince, of all the possible futures, this one held the most promise, but something has changed.
Do not worry, Kailina. No harm will come to you in Babylon. I promise. Look, we are nearly home.
Qual que foi a pegada de Two Thrones? Eles falaram assim, ó, a gente vai pegar... Como muita gente reclamou da pegada do segundo, a gente vai voltar, tentar voltar com o espírito do primeiro, mas manter a coisa do combate do segundo. Então o Two Thrones é meio que um mix dos dois primeiros.
É, a própria capa do jogo é isso, né?
Não, então, e aí eles falaram assim, agora a gente vai extrapolar. Tem o príncipe normal e tem agora o príncipe da zoeira. É o príncipe da sombra. Esse cara é o Exu. Esse cara é Exu. Tanto que durante o jogo você descobre, você acha que assim, ah, são só dois lados do príncipe, mas ele tá, tipo, tá se ajudando. E na verdade você descobre que o lado negro dele tava tentando ferrar o cara o tempo todo.
Pois é, mas deu uma confusão também na série, né, macho? Uma misturada.
Então,
né?
Aí é legal, ó. Como que começa o Two Thrones? O Two Thrones é uma sequência direta do que aconteceu no Warrior Within. Não tem nem espaço de tempo, é logo em seguida, assim, ó. Chegou, pá, bateu. O primeiro teve 6 anos de espaço pro segundo, esse não. Só que o segundo jogo, o Warrior Within, ele tem 2 finais diferentes, tá? Um final, se você consegue salvar a Kailina, que é quando você consegue pegar a Water Sword pra lutar com o Dahaka, e a outra, se você não tem. Então, ele parte do princípio que você fez o final com a Water Sword, que você salva a Kailina, né? Então, porque ela percebeu que quando ele voltou, ele detonou tudo o país dele, tava uma guerra absurda, porque tudo que ele fez teve um efeito. Então, isso que o Dahaka queria evitar. Só que como ele conseguiu resgatar a Imperatriz do Tempo, né? A Kailina virou a Imperatriz do Tempo, deu tudo errado. E como ele evitou a criação de novo das Areias do Tempo, não, agora eu não lembro se era o Vizir, né? esse, mas tinha um grupo de feiticeiros que eles queriam de qualquer jeito criar as areias do tempo. E um dos jeitos de criar as areias do tempo era matando a Imperatriz do Tempo, porque das cinzas dela surgiriam as areias do tempo. E aí, nesse terceiro, eles matam a Kailina, e aí surge o lado negro do príncipe.
O nome dele é sempre príncipe, né? Não tem nome, não. O Joãozinho,
então, da Macaúba. Não, ele tem, não, né? Tem nome. O príncipe da Pérsia, ele é uma pessoa diferente a cada interação da série, em cada subsérie, e ele não tem nome, nunca é chamado príncipe por nome. A única vez que ele teve um nome foi
no filme.
Foi no filme, que, aliás, de verdade, muita gente chiou, falou assim, que diferença faz, cara? Se o cara tem nome ou não, de verdade.
É porque num filme fica meio esquisito, né? O cara passa o filme inteiro e ninguém...
Sem nome, aí o pessoal, muita gente que fala que é fã, sou purista, não sei o quê, não pode ter o nome do príncipe, porque no jogo ele não tem. Cara, é outra mídia, gente, pelo amor de Deus, deixa de bobeira, sabe?
Dastan, muito
bom. Eu também achei bacaninho, falei assim, pô, Dastan, combinou, sabe? Achei legal, tá bom, sabe? Eu não morri porque, meu Deus, falou o nome do príncipe, sabe? Ah, tá banho, cara. E aí, o que acontece? Agora o príncipe, ele tem que evitar todo esse fluxo do tempo que aconteceu com a criação dos Areias do Tempo, de novo, tendo o Príncipe das Sombras junto com ele, né, como sendo uma outra personalidade, entre aspas, dele. E aí, eles tentam fazer alguma coisa pra agradar os fãs. Nesse, ele encontra a Pharah de novo.
Aí sim, amor antigo. Então,
exatamente. Aí eles tentam reconstruir aquele amor do Príncipe com a Pharah, né? E aí você tem essa batalha do príncipe, você descobre, na verdade, que esse lado negro dele tava tentando, na verdade, destruir ele tava tentando levar ele pro caminho da destruição. E a batalha final dele é contra o lado negro dele, que é o príncipe negro, né, que aí volta toda aquela coisa desde o primeiro, fazendo referência desde o primeiro, que foi o lado dele do espelho. E aí, finalmente, nesse, ele fica com a Pharah. Só que o jeito de ele ficar, aí é muito bacana o jeito que eles fecham esse ciclo. Ciclo sem fim, Jurandir.
É o Rei Leão. É o ciclo sem fim.
E aí o jogo termina com o príncipe conversando com a Pharah e aí mostrando ele contando a história do primeiro. Então, ele chegando correndo por essa, como é o início do primeiro. E o que trouxe de novidade, na verdade, esse segundo? A dinâmica do Dark Prince muda nesse. Porque agora o sistema de arma dele é totalmente diferente. Ele tem uma arma de alcance, de longo alcance, que o príncipe tem, né? Então, aí sim, aí a gente tá falando
aí
de
coisa fica, o Kratos total.
Aí tem, nossa, aí fica claro. Mesmo ano, inclusive, quando você tá com Dark Prince, ele consome sua energia vital, né? E isso é pra dar uma ideia de que se você usar o seu lado negro, pode acabar te matando. Né? Tem aquela coisa da filosofia. É uma
mecânica interessante, né? Uma mecânica interessante.
Não, muito bacana. Porque você tá sendo penalizado por usar o lado mal.
Isso aí, ó, vou só jogar a referência aqui pra galera, ó. Isso aí é tipo a Arena Phyrexiana em Magic. Esses cornos aqui não entenderam, mas vocês manjaram. Tarou. Bola pra frente.
Vamos jogar 21.
Cartas de tarô.
E aí, esse Tio Tronos também teve versão pra PSP, teve versão pra PQP, teve tudo pra tudo. Muito
bom. E fechou a trilogia, né?
Então, aí é que tá o problema. Originalmente era pra ter sido essa trilogia e ter fechado a história. Só que aí a Ubisoft
fechou. Assim, não a trilogia, fechou o ciclo Prince of Persia, né?
Exatamente. E
voltou pro primeiro,
contou, né? Contou a história, cara, que tinha pra contar. Isso, contou a história que ele tinha que contar. Só que a Ubisoft, que anda gostando de dinheiro bastante aí, né?
A Ubisoft que chupou do Prince of Persia fazer Assassin's
Creed. E aliás, a minha dó é isso. Gente, para de fazer Assassin's Creed, volta pra fazer Prince of Persia de verdade. Vamos chega combinar?
Série,
exatamente. Vamos fazer de novo? Legal, né?
Obrigado, amor
de Deus. E aí, em 2010, eles lançaram o Forgotten Sands. Resgatar aquele espírito do primeiro em termos de história, o Forgotten Sands passa, ele se passa entre o primeiro e o segundo jogo. Então, ele se passa no período entre o Sands of Time e o Warrior Within, né?
Saiu, mas eu...
Só que aí...
Mas antes de sair esse de 2010, saíram as versões, né? Saíram as versões pra computador, saiu uma versão pra Nintendo 3DS, o Prince of Persia criança, né?
Pro DS. Aí, então, não, isso aí foi outra coisa. Eu só queria fechar esse ciclo, porque se a gente for entrar no outro Prince of Persia, que teve o Prince of Persia em 2008, mas ele é outra trilogia, tá ligado? Então, aí eu só queria fechar isso, porque o Forgotten Sands, na verdade, ele quebrou o que era pra ser uma trilogia e virou uma quadrilogia, entendeu? E aí, o que que eles fazem? Além de ter os poderes da Areia do Tempo nesse, eles adicionam os elementos. Então, ele é um jogo bacana até, cara. O problema é que eles chegaram tarde nessa vibe. Caraca, mas
é muito roubado esse Prince of Persia, cara. Você tá caindo, vai morrer, você...
Esse o Forgotten Sands é no mesmo estilo do Sands of Time. Esse que você tá falando é o Cell Shading, é o outro. Esse aí é que a gente vai falar.
Esse aí é o último que saiu, é.
Esse que eu tô falando foi o último mesmo que saiu. Esse foi o último, que ele faz parte do universo do Sands of Time, entendeu? E aí a história de que ele tem que ajudar o... Ele vai ajudar o irmão dele pra resgatar o exército, ele tem que lutar uma nova batalha. Só que muita gente criticou. Eu acho que ele dá uma resgatada bacana no espírito do primeiro, mas você não pode querer comparar com aquela coisa. Até porque o momento é diferente. Porque como ele saiu 5 anos depois, deu uma esfriada na vibe que tinha.
Sim, também. Verdade, concordo. Então, agora, Bruno...
Mas é um jogo bacana, vale a pena, vale muito a pena.
Que jogo é esse que eu falei aí, macho? Esse jogo aí que você... Tá jogando aqui, aí é totalmente roubado, você nunca morre, vida infinita, total, 99 vidas, absurdas. Isso.
Esse é o Prince of Persia, que é outra, ele só tem, o título dele é só esse, Prince of Persia, né? Que é o de 2008.
Até o nome, os caras ficaram com preguiça de fazer.
Vem cá, aquele... Cara, você tem razão, aquele é de 2008. O Forgotten Sands veio depois. Na minha cabeça, isso. Aquele Cell Shaded veio depois do Forgotten Sands.
Não.
Caralho.
O Cell Shaded veio em 2008.
Pode crer, tá certo.
E isso que o Jurandir tá falando foi uma coisa que muita gente reclamou.
É o Prince of Final Fantasy.
Não é não. Cara, esse jogo é muito igualzinho Shadow of the Colossus, cara.
É muito igual. Bruno, é meu. Pensando aqui, é meu idêntica a parada, bicho. Porque é pelos caminhos, né? Você é um castelo central, né? Você vai pra um lado, depois vai pra outro,
exatamente.
Depois vai pra outro.
Pode crer. Na época, eu lembro que até tinha uma época que eu tava lendo uma reportagem, quando saiu esse Prince of Persia e o 2008, e o pessoal falando da semelhança com o Shadow of the Colossus, eles colocaram fotos e falaram, caramba, meu, é muito igual.
Sem falar o roubado, né? Só o fato de você não morrer ali, né, mano?
Então, isso foi um elemento que eles colocaram, porque assim, nesse você não tem aquela coisa das areias do tempo, como você tem na trilogia, que não é uma trilogia, do Sands of Time, né? Só que você tem uma personagem que é essa Élica, que ela te salva de tudo. Você vai cair e ela vai lá, volta aqui, vem aqui. Tipo, ela não deixa você morrer, mas não deixa morrer de jeito nenhum. Não é que nem no Prince of Persia do Sands of Time, que você pagava uma penalidade usando areia se acabasse e morreu. É muito raro você achar partes no Prince of Persia de plataforma que você consiga morrer.
Verdade.
Esse jogo, mano, é uma safadeza sem tamanho. Safadeza oculta.
O jogo não é feio. O jogo é bonito.
Só isso.
E aí, esse Prince of Persia de 2008, ele sofreu muitas críticas por causa disso. Por ser um jogo fácil demais. Por ter... Algumas pessoas acusaram ele de ter plagiado elementos do Shadow of the Colossus.
Com razão, né? Também, olha isso aí. muito chupado.
O pessoal sabia o que tava falando também, né? A gente vai colocar no post aí as fotos pra vocês verem alguns momentos do jogo que não tem como você falar que ninguém. Não é possível que não tenha sido copiado.
Bruno, saíram os jogos do Prince of Persia pro minigame, né? O 3DS aí, né?
Pro DS, isso. Na verdade, assim, o
Forgotten Sands saiu pra tudo.
Não, mas tô falando então, uma não, versão, mas, né?
Tá. Ele tá falando específico. Ah, sim. Esse Prince of Persia de 2008, ele teve uma continuação que saiu como forma de DLC, que era um epílogo da história, então ele contou como ele tinha um trecho a mais, ele estendia a história do Prince of Persia de 2008. E aí ele teve esse The Fallen King, que saiu pro DS, isso. Que é em ele já cel shading já não tava legal, e colocaram ele SD em cel shading, que é o príncipe garotinho. E, só que na verdade ele faz parte do canon dessa história do Prince 2008. O Sands of Time teve uma versão pro DS também em 2005, que é um jogo chato, que chama Battles of Prince of Persia.
Jogo 3D no DS em geral, cara, não fica tão legal. Não, mas legal.
Esse Battles of Prince of Persia era meio card game com
piorou.
É assim, Izzy, imagina você pegar um card game e casar com
o jogo da vida.
Caramba,
Advance Wars.
Imagina ele casar um card game com Advance Wars e fazer com
aparece a ideia é parece interessante, eu devo te falar.
É, ridículo, eu achei o jogo.
Vamos para as notas. Notas. Como é que a gente vai fazer as notas aqui? Tá complicado aí.
Para toda a série.
Dá a nota pra série, né? Vamos fazer o seguinte: dá um destaque e a nota pra série.
Justo.
Perfeito.
Qual será o
quem destaque? Começa? Aí, quem começa?
Eu sei que o meu destaque vai ser diferente de todos, então tudo bem.
Eu posso começar? Bora. Eu não gosto muito dos clássicos. Já comentei, inclusive, aqui em alguns 99 vidas. Respeito a importância, assim como eu respeito o Nintendinho absurdamente. Meu respeito é assim, ó. Vocês estão ouvindo. O jeito que eu tô falando, e você percebe que eu tô com um sorriso no rosto, né? Eu respeito muito os clássicos.
Só pela voz já dá pra ver o sorriso, Júlio.
Mas é impressionante. Esse primeiro Prince of Persia, da segunda trilogia, o Sands of Time, é espetacular. É um jogo, quando eu joguei a primeira vez, meu irmão, é pra isso que foi criado o videogame, meu irmão. Pra fazer essas coisas malucas aí, meu irmão, que a gente não pode fazer no mundo real. Exatamente. Sabe? Então é 99 vidas pro Sands of Time, e pra série, assim, juntando tudo, o bolo de tudo que foi feito, dá pra dar uns... Dá pra dar 90 vidas, né? Sands of Time, topo, e 90 vidas pra franquia inteira.
E o pior, qual foi o pior?
O pior, meu irmão, é o roubado, né, cara? Não tem nada. Aliás, a nova geração PlayStation 3, Xbox 360, essa galera toda mais nova aí.
Caralho, nova geração.
É essa, nova geração. É.
O Jonathan da nova geração.
2005 pra cá. É,
saiu 2005
pra cá, meu irmão. É uma geração
só
roubada.
Tem só quase.
Não, mas ele tá falando de 2008. Ele tá falando do 2008. Ele tá falando
de Super Smash
2008.
Ah, tá certo.
Não, ele tá falando de jogos atuais,
mas eu falei, né? 2008, mas falei também da.
É porque geralmente geração. Nova geração.
A nova geração, o Jonathan também, da nova geração, foi pra 2000, mano.
Vai lá.
Eu acho essa geração, essa galerinha mais nova aí, geração PlayStation 3 e Xbox 360, bem roubada. O nível de dificuldade não é tão grande. Tem alguns jogos que falam, mas tem aqueles jogos que são difíceis. Tem, calma, né? Tem dois, né? Três, assim. É. Mas essa parada de vida infinita, meu irmão, é uma coisa que atrapalha muito, sabe? Aí fala assim, mas é porque hoje a gente não tem tempo. Foda-se, mano. Né? Tem que saber você tem que saber valorizar a parada. Bota save game, bota uma parada assim, mas não bota vida infinita, né, mas pelo amor de Deus, não. Eu acho que esse jogo aí, esse jogo roubado aí, que é o Prince of Persia, tem nem subtítulos, é Prince of Persia Shadow of Colossus, é o pior da franquia.
Prince of Persia
é Easy Nobre, sua nota.
Então, pra série inteira, foi uma série extremamente importante, como vocês falaram, o primeiro Prince of Persia realmente foi um divisor de águas no gênero de aventura e ação, puzzles e tal. Pra série inteira, eu acho que eu vou dar 94 vidas.
Aí sim!
Até mesmo, eu acho que a série teve tantos jogos bons, incluindo os jogos antigos lá do Super Nintendo, PC e tal, que os poucos jogos que meio que tropeçaram, como o Shadow of Colossus, Prince of Persia, eu meio que ignoro, eu relevo, sabe? Quando o filme tem
passa batido.
A franquia tem tanto jogo bom, passa batido, nem dou atenção. E o meu destaque, eu sei que vocês vão discordar, foi o Warrior Within, foi o que eu mais joguei de todos, foi o que eu mais joguei, eu gostei muito dessa pegada mais agressiva, mais focada no combate. Metalzinho, eu curti o jornalismo aí. É isso aí. Meu destaque é War Within. Eu sei que na época deu muito chilique, o pessoal criticou muito, falando que era uma fuga muito, muito grande do que tinha sido estabelecido no primeiro, mas eu gostei pra... E é isso aí. Meu destaque foi War Within. Eu gosto do combate, eu gosto da ação. Então é isso que eu priorizo.
Evandrinho, sua nota. Ou sua nota. Sua nota.
Considerações, etc. Cara, eu tudo que o senhor disse, Jordi Filho, concordo, assino embaixo. O Sands of Time, cara, foi uma... Aquela época do PlayStation, né? 1000 jogos pirados rolando pelo bairro inteiro. E aí alguém emprestou, coloquei e falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui?
Do Play 2, né, Evandro?
Play 2. Play 3 ninguém tem jogo, só eu aqui nessa porra de vila zoada. E aí, cara, foi uma divisor de águas, como o Jordi falou. O lance até... Cara, eu parava, assim, acho que eu passei metade do tempo que eu joguei esse jogo colocando a câmera de longe, tá ligado? Porque eu achava muito fora, tipo, cara, a qualquer momento. Tipo, tem jogos que tem essa... Tipo, o cara te mostra uma visão longe e tal, mas ele que controla. No Prince of Persia, não. Você pode fazer isso a qualquer momento e impressiona todas as vezes. Isso era muito foda. E esse último aí também, achei uma porcaria. Esse último não. O seu Shade aí, é, que não tem nem nome. Achei uma merda, peguei ele pro Xbox e vendi rapidamente. E, cara, no geral, eu dou, sei lá, 90 vidas pra série. É, assim, muito importante pra história dos videogames.
Muito, muito.
E o personagem é foda também. Tipo, a ideia, tá ligado? De você ser um cara sozinho. Principalmente nos primeiros, que o Juras não gosta aí. Eu achava foda, porque você vê, ele comentou um tempo atrás com a gente, o Tomb Raider, que é, você sente pena da Lara, desse último que saiu. Que ela é frágil e tal. E o príncipe desse primeiro era isso também, tá ligado? Você via que ele tava sofrendo pra dar um pulo.
Não
sei pena
dele, não. Quero que se foda. A Larinha, mano. Não,
beleza.
A Larinha tá no nosso coração.
Mas a animação era muito foda. Tipo, você, caralho, o cara tá se matando pra fazer aquilo, tá ligado? Além dos inimigos, da situação, ele... Como posso dizer, as dificuldades do corpo do cara é um obstáculo.
Com certeza.
E não tinha isso em praticamente nenhum jogo, é muito foda. E pro Sands of Time, cara, 99 vidas, não tem como.
Caramba.
É um dos jogos obrigatórios pra PlayStation 2.
Exatamente. Pra hoje, Bruno, dá pra baixar na PSN?
Tem, tá disponível na PSN, tem disponível o HD Collection dele.
Aí, ó, pega o HD Collection, já joga tudo.
É nóis.
E é muito bacana, e ficou bonito. Quem tem TV 3D também tem 3D, se quiser usar. Sim. Pode fazer tudo.
Bruno, por favor, finaliza. Você que é mega fã da...
Cara, eu vou falar pra você, eu sou muito fã da série toda, mas, assim, desde os clássicos eu gostava muito, mas a trilogia Sands of Time, que depois não virou, deixou de ser uma trilogia, é muito bacana, cara. Vocês viram que, quando a gente começou a falar do Sands of Time, eu até subi a temperatura aqui, que o negócio tava doido, mano, doido.
É, realmente é foda.
Cara, assim, não tem o que falar, cara, de verdade. O jogo é muito bom até hoje. O que eu falei, eu tenho o HD Collection dele. É gostoso de jogar, é bonito de você ver, sabe? É lógico, os gráficos, se você for comparar com Uncharted, por exemplo, 3, que tem o barco inteiro virando, não tá a mesma coisa. Cara, a beleza visual, a direção de arte do jogo é impecável, cara, é impecável. Não tem o que tirar... E o jogo é gostoso de jogar, o que eu falei, até hoje você joga tranquilão, a batalha tá gostosa de você fazer. Quem tiver a oportunidade de pegar o HD Collection, manda ver. Eu vou dar uma nota inteira pra série, de 95 vidas.
Muito bom.
Se eu considerar só os dois primeiros da Sands of Time, ainda 99 vidas tranquilamente. Aê. Porque eu gosto muito do Sands of Time, gosto muito também do War Within. E pra mim o destaque negativo foi o 3D do PC, cara.
É muito, muito bizarro.
Ah, puta. Se você tiver oportunidade, eu vou falar pra você o que você deve fazer. Se você tem um Dreamcast e quer conhecer esse jogo numa versão um pouquinho melhor, jogue a do Dreamcast.
Se você é uma das três pessoas do Brasil que ainda tem um Dreamcast.
Porque a versão do PC, meu amigo, você não vai, nem se você quiser, você vai conseguir jogar, porque é muito bugada. É muito, muito bugada. Mas é o elo mais fraco, entre aspas, da série. E como evoluiu, cara? Como é gostoso você ver a evolução de um jogo e como é gostoso você ver o impacto que teve, sabe? De você... Eu sou um cara que eu vivo falando que os jogos precisam evoluir e eu fico muito, muito, muito feliz quando eu vejo esse tipo de evolução. Foi o que eu falei que aconteceu com o Mario 64, que evoluiu de uma forma absurda e todo mundo ficou feliz. Eu acho que não teve uma pessoa que ficou triste, por exemplo, com Sands of Time. Você pode falar assim, meu Deus,
não tem como, mano.
Não tem.
Não tem, cara.
Até porque era um jogo extremamente novo e revolucionário, né? Então não tinha.
Exatamente. Como... Definiu, como o Jurandir falou, definiu muitos elementos que vários jogos até hoje em dia utilizam, sabe? Então, é um jogo pra se respeitar, é uma série pra se respeitar. E só fazer uma menção rápida que a gente acabou esquecendo de falar. Saiu o remake do Prince of Persia clássico com os gráficos do Sands of Time. Saiu pra iPhone, saiu pra Android, saiu pra Xbox Live Arcade. Você pode baixar em qualquer lugar. No Play 3, na PSN tem. Então, se você gosta do clássico, mas quer ver um gráfico no Sands, do estilo do Sands of Time...
Mas é 3D?
Não, não. É, ele é o um jogo em 2D, side-scroll, mas os gráficos são o príncipe, o vizir, a princesa, são os do Sands of Time. Legal. Então ele pega a temática do Sands of Time, o cenário, o mundo do Sands of Time e põe a jogabilidade do clássico.
Inclusive a CG do Sands of Time ainda tá muito bonitinho. É meio cartunesco, assim, né? O jeito isso. Dos personagens, né? Então,
tá, cara, mas legal, você, assim, não tem como você jogar e falar que os cenários estão feitos. Tá muito bonito até hoje, cara. Achou. Tranquilamente.
Maravilhas! 94 vidas e 99?
Não, eu dei 95
para a série. 95 vidas toda. Para a série e 99 vidas para Sands of Time.
E 10 pro 3D.
E o filme, o filme?
O filme pra mim é 90 vidas tranquilamente. 95.
É, eu dou... eu vou dar 75 vidas, que eu dei nota 7. Assim, não, que padrão de 7. 75 vidas dá pro filme.
É um filme gostoso, é um filme muito gostosinho de assistir, cara. Eu acho. É uma pena que quem é fã não consiga entender que às vezes você precisa fazer algumas alterações quando muda de mídia. Gente, vocês precisam lembrar que cinema não é videogame. Só isso.
Ixi, o Bruno revolucionou no comentário agora. Comentário totalmente novo. É isso, deixa o seu comentário sobre Prince of Persia, o que você acha, que você, qual o jogo da série que você mais curte, opine aí, tanto nos comentários do 99vidas.com.br, ou você pode jogar lá no Twitter, estamos por lá, @jurandifilho, @easynobre, easy com dois E's e um Y, @evandrof, @bruno_cats, ou no nosso usuário padrão, né, que é o @99vidas, ou no Facebook, facebook.com/99vidas. Nós estamos por aí. Até semana que vem.
Enfim, continua.
Isso é Brasil. E como a gente tava falando,
esse negócio de botar multa
esse
aí.
Esse barulho aí, esse multa aí.
Não foi eu não, foi eu não.
Foi não,
acho que foi.
Foi Papai Noel. Foi.
Todo mundo sabe. Aí coloquei no multa, a batucada te pegou, meu amor.
Vai.
Então ele coloca
você pula, você evita. Mas... como que era o puzzle? Você evita o que tem o símbolo.
Você tem que evitar o que tem a marca da caverna. O que tiver o símbolo da caverna, você não pode
pisar. Você pula, em cima. Isso. E não pode voltar também, porque se voltar ele não abre também.
Luiz, esse barulho aí, mano. Tá fazendo barulho toda hora aí, mano.
Sou eu não, mano.
Eu acho que é tu, mano.
É sim. Barulho é fazendo carreira. Alguma coisa que é uma catraca.
Eu não vi nada, hein. Não vi nada. Bora.
Nunca vi. Então, Júnior, o que é importante ver, assim, eu acho que quando você gosta de um jogo, eu sou um cara, por exemplo, vocês sabem que eu gosto de Shadow of Colossus, né?
Não, ninguém sabe disso. Mim. Surpresa,
só,
que surpresa.
Só você que olha, gosta. Só eu, né? Só que, por exemplo, quando eu gosto de um jogo, eu compro todas as versões desses jogos, cara. Então, por exemplo, eu...
Ainda bem que Shadow só teve duas,
tenho né? duas versões diferentes do Play 2. Não, eu comprei a normal e a Greatest Hits, que só muda a capinha.
Ai, caralho, aí você comprou HD também.
Então, e aí 3. Eu comprei o HD do Play 3. Louco.
Pode crer.
Ou o Prince of Persia foi a mesma coisa. O primeiro eu comprei do Play 2. Aí o segundo eu comprei do Play 2 e o do PSP.
Tem um
e
que você
comprei
não comprou,
o remake. Oi?
Tem um que você não comprou, que eu aposto.
Do Prince of Persia?
Aham.
Uh-huh. Qual?
Aposto que você não comprou. A do iPhone.
Não, do iPhone não.
Aí.
Mas o do iPhone não é. Você tá falando aquela do iPhone que é o remake do clássico?
Não. Tem o Warrior Within pro iPhone. Tem o Warrior Within pro iPhone.
Não, bicho, aí não, pô. Eu sou homem, né? Pelo amor de Deus.
Pô, foi bem feito pra caralho.
Eu tenho o mínimo de decência. Pra mim tem que ter controle, legal, cara. Ficou
Juras, apressa, porque sério, eu tenho que estar no trabalho então... em menos de uma hora.
Tá desesperado. Então...
Não, eu tô agora, fiquei desesperado, mano. Vocês não querem que eu grave logo a minha pra poder ir, mano? Que eu tenho que tomar banho ainda.
Deixa, eu falar a nota, deixa o Easy por último.
O Easy, como um físico renomado, poderia explicar qual é essa teoria,
Easy. Ai, ai, ai.
Fez muita educação física, aí.
Olha aí.
Físico credenciado aí.
Vira a página.
Muito bem. Então, esse foi o primeiro.